Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, deste 14 de julho. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, estamos com calor, 33 graus centígrados. Ao microfone, como quase sempre na primeira meia hora desta programação de hora e meia da Voz da América, está convosco o João Santa Rita e a produção, como também quase sempre, é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Na África do Sul, que segue pilhagem de lojas e supermercados, há receios de falta de alimentos. 4 iranianos acusados de conspirarem para raptarem e levarem para o Irão a apresentadora do serviço persa da Voz da América. Os primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. O Supremo Tribunal Militar tomou uma decisão sobre a pena de prisão do general José Maria, mas não diz qual é. Banco Mundial e Organização Francesa cedem 1.700 milhões de dólares à Angola. Explicamos para quê e temos reações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. A África do Sul entrou hoje no sexto dia de violência na sequência de protestos e pilhagens depois da prisão do antigo presidente Jacob Zuma, com um total de 72 mortes e mais de 1.700 pessoas presas. Há receios de escassez de alimentos e combustível à medida que os distúrbios começam a afetar os setores da agricultura, fábricas e petróleo. Os assaltos atingiram cadeias de abastecimento e ligações de transporte, especialmente na província do KwaZulu-Natal, no sudeste, o que, segundo observadores, pode levar à falta de bens e serviços em algumas partes do país. O governo diz que está a tomar medidas e a fazer consultas para se evitar essa situação. Na cidade portuária de Durban, as pessoas começaram a fazer filas do lado de fora de lojas de alimentos e nos postos de combustível. A única companhia que faz seguros contra prejuízos resultantes de violência política disse à agência Reuters que as compensações que terá que pagar poderão ascender a mais de 680 milhões de dólares. O antigo primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Matata Ponyo, acusado de desvios de fundos públicos, foi colocado sob prisão domiciliária, afirmaram hoje fontes judiciais. O mandado do Ministério Público do Tribunal Constitucional, datado de terça-feira e assinado pelo magistrado Emmanuel Bonane, ordenou que Ponyo fosse colocado de forma preventiva em prisão domiciliária, disse a agência France Presse. O advogado de defesa, Laurent Onyemba, considerou que este caso é fundamentalmente político. A justiça congolesa acusou o antigo chefe de governo de ter pago mais de 110 milhões de dólares a elementos fictícios como credores. Atualmente senador, Matata Ponyo foi ministro das Finanças entre 2010 e 2012 e primeiro-ministro entre 2012 e 2016, sob o comando do antigo presidente Joseph Kabila. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, prometeu hoje repelir ataques do que chamou de inimigos, isto na sequência de uma nova ofensiva de forças leais às autoridades eleitas no estado de Tigray, no norte da Etiópia, palco de guerra há 8 meses. As forças de defesa de Tigray lançaram na segunda-feira uma nova ofensiva no sul e oeste do estado, da qual tinham já retomado em grande parte do controle no final de junho, repelindo as tropas federais etíopes, assim como forças aliadas da Addis Abeba, Eritreias e Amara, a combaterem na região. O Departamento de Justiça americano acusou formalmente 5 cidadãos iranianos de envolvimento numa conspiração para raptarem a jornalista Masih Alinejad, que trabalha em Nova Iorque para o serviço persa da Voz da América. 4 dos acusados estão fora do país, o 5º foi preso na Califórnia. A jornalista disse que a Polícia Federal Americana, ou FBI, não a deixa sair do país, receando pela sua segurança. Segundo a acusação, os agentes iranianos estiveram a vigiar a jornalista e tinham estudado planos para a retirar de Nova Iorque para fora do país. A sua casa foi colocada sob proteção policial. A polícia francesa usou hoje gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação contra um plano anunciado pelo presidente Emmanuel Macron, ao abrigo do qual a população terá que apresentar um certificado de vacina contra a Covid-19 ou um teste negativo à doença antes de poder entrar em cinemas ou restaurantes a partir do próximo mês. Macron anunciou esta medida para combater uma nova onda de infecções, incluindo a vacinação obrigatória de trabalhadores do setor de saúde e novas regras de certificados para o público em geral. A polícia interveio hoje em Paris quando os manifestantes começaram a caminhar numa rua no centro da capital para a qual não tinham recebido autorização. Há notícias contraditórias sobre um incidente no Paquistão em que 13 pessoas morreram, incluindo vários cidadãos chineses. As autoridades do Paquistão disseram que um autocarro transportando trabalhadores de construção chineses e paquistaneses se despistou caindo numa ravina. Entre os mortos, encontram-se 9 cidadãos chineses. As autoridades da China disseram, no entanto, ter-se registado um atentado à bomba. 2 soldados paquistaneses também morreram. O Paquistão diz que está a investigar se houve ou não uma explosão antes do autocarro se despenhar na ravina. O Papa Francisco regressou hoje ao Vaticano após 11 dias no hospital, onde foi submetido a uma operação cirúrgica para remover parte do cólon. O Papa foi visto a sair lentamente de um automóvel no Vaticano, sem ajuda, tendo depois falado com agentes da polícia no local. Foi a primeira vez que o Papa foi hospitalizado, desde que assumiu o cargo em 2013.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O general José Maria, antigo chefe da secreta angolana, foi condenado há cerca de ano e meio a pena de prisão por alegado desvio de documentos. Tem estado a aguardar em prisão domiciliária pela decisão de um recurso interposto à sentença. Agora, o seu advogado diz que recebeu uma notificação a dizer que já foi tomada uma decisão sobre o recurso, mas, para espanto do advogado, a decisão sobre o recurso não lhe foi comunicada, e isso impede-o de tomar qualquer medida sobre a decisão do Tribunal, que permanece em segredo. Venâncio Rodrigo.
O plenário do Supremo Tribunal Militar já decidiu sobre o recurso interposto à condenação do ex-chefe do Serviço de Inteligência Militar, General António José Maria, mas a defesa queixa-se de não saber dos termos dessa decisão nem dos fundamentos que a sustentam. O advogado Sérgio Raimundo disse à Voz da América que o Supremo Tribunal Militar condicionou a entrega da decisão tomada em segunda instância a um pedido formal da defesa neste sentido.
O que é estranho nisso tudo é que até hoje não nos entregaram a cópia da decisão. Já requeremos e ainda não nos deram. Nós também queremos saber qual é a decisão e quais os fundamentos. Quer dizer, mandam-nos uma certidão a dizer que já foi decidido, mas não nos dão a decisão. Não, nunca vi.
O antigo homem forte da secreta angolana foi condenado a 22 de novembro de 2019 a pena de 3 anos de prisão maior pela prática do crime de extravio de documentos que contém informações de caráter militar, previsto e punível pela lei dos crimes militares. O general na reforma José Maria continuou em prisão domiciliária por quase 2 anos a aguardar que o recurso com efeitos suspensivos transitasse em julgado. O advogado Sérgio Raimundo disse que, sem conhecer os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Militar, a defesa não sabe se terá tempo para avançar para um novo recurso se a última decisão não for favorável ao seu cliente. O causídico angolano assegurou que, se o seu constituinte não for absolvido ou se foi alterada a pena, ainda que, para menos, irá recorrer ao Tribunal Constitucional ou ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos.
Porque eu tenho prazos para recorrer e eu não sei se vou recorrer no escuro, né? Preciso conhecer os fundamentos da decisão para depois decidir com o meu cliente. Se vamos para o Tribunal Constitucional, não ficamos por aqui. Portanto, se há violação de direitos fundamentais, depois do Tribunal Constitucional, podemos ir ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos.
Sérgio Raimundo voltou a acusar a justiça angolana de se ter transformado em instrumento de propaganda política. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Como nós noticiámos recentemente, vários oficiais da Casa de Segurança do Presidente foram presos na província do Cuando-Cubango. Isto no seguimento de investigações que tinham anteriormente levado a várias outras prisões e demissões em Luanda. As investigações no Cuando-Cubango continuam. Cocomocuta.
Os procuradores juntos à DINIAP continuam no Conde Cubango, onde podem efetuar mais detenções, segundo fontes da Procuradoria-Geral da República, que trabalha na operação que já levou à detenção de mais de 20 oficiais, entre os quais o comandante da Casa de Segurança do Presidente da República da província do Conde Cubango. Em reação às novas detenções de oficiais ligados à Casa de Segurança do Presidente da República, o analista político Agostinho Cicato entende que é necessário que a responsabilização contra as práticas comece no topo, uma vez que a corrupção em Angola teve sempre como fonte a Presidência da República.
Tende-se a atacar a raiz, e a raiz é a Presidência da República.
Entretanto, Elido Manuel entende que, não havendo uma sindicância independente contra os serviços da Presidência da República, estas detenções ficarão apenas pelos simples manjores.
Sempre vai pairar, são alguns majores que aparecem como os testas de ferro, quando se sabe por detrás deles há outras figuras que estarão certamente a gozar de alguma proteção.
Agostinho Cicato defende a instauração de um inquérito aos serviços da Presidência da República para melhores resultados nestas investigações.
Eu acho que o que se deveria fazer era exatamente a própria Procuradoria-Geral da República abrir um inquérito à Presidência da República e pudesse apurar realmente possíveis infratores a nível da Presidência, e só a partir daí é que vai-se seguir o fio até todos esses que vêm sendo indiciados como tendo sido praticantes destes ilícitos penais.
Elido Manuel diz que a Presidência da República devia ser exemplo para o país.
A Presidência da República constitui o nervo do poder, uma instituição que deveria servir de exemplo. É natural que questões de corrupção que envolvam a Presidência da República colocam em causa toda uma série da cadeia diretiva num país.
Coquimucuta, Luanda.
Mais milhões de dólares para Angola, vindos do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD. Com efeito, acordos firmados apontam para um financiamento de 1.700 milhões de dólares para apoio ao orçamento, projetos de água e energia elétrica e empoderamento de raparigas. Especialistas aplaudem o acordo, mas há quem discorda, afirmando que Angola deveria concentrar-se em estabelecer relações comerciais com países vizinhos. Manuel José.
O acordo entre Angola e o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento é de um financiamento global avaliado em quase 8 mil milhões de dólares, distribuídos para os setores de área orçamental, projeto de abastecimento de água Luanda Bita, setor elétrico e empoderamento de raparigas. Deste ponto de vista, o consultor económico Galvão Branco entende que o investimento vale sempre a pena.
Tudo que seja indevidamente para fazer face a despesas de capital, despesas de investimento, despesas que têm a ver com infraestrutura, é um bom endividamento, é uma boa despesa. O problema de ter dívida com uma dimensão elevada tem essencialmente a ver com a qualidade dessa dívida. Se a dívida for no sentido reprodutivo de criar infraestruturas, de criar projetos que tenham impacto em termos do crescimento económico, é sempre uma boa despesa.
O projeto de tratamento e abastecimento de água do Bita em Luanda ganha da Agência Francesa de Desenvolvimento 500 milhões de dólares, o setor elétrico outros 250 milhões, enquanto as raparigas angolanas terão do Banco Mundial mais de 200 milhões de dólares para o seu empoderamento. O presidente da AIA, José Severino, realça a experiência francesa no setor das águas como uma mais-valia.
Porque a França, nesse domínio, pelo menos aqui na costa ocidental da África, em alguns nichos da costa oriental, na Ásia é muito forte o domínio do cimento e a qualidade da água. Em relação ao empoderamento das meninas, é bem-vindo. Isto dará uma igualdade à mulher perante a lei, porque com a qualidade de vida, a qualidade social, isto vai reduzir a peso de alguma dependência menos clara, menos transparente das jovens em relação ao meio em que ela se insere.
Já o economista Américo Vaz considera-se totalmente contrário a este tipo de financiamento vindo do Ocidente.
Deixar que os empresários por si só interagem com os outros empresários no espaço que é comunitário, que é a SADEC. Aí o Congo Democrático é uma economia que tem mais de 80 milhões de habitantes. Só a fronteira do Luvo, receitas fiscais produzidas, dá para reabilitar a estrada do Luvo até Nzete. Temos um mercado na SADEC, onde a Angola poderia ter algum resultado. rápido através da promoção do empresariado nacional. A lógica dos governantes atuais, a única fonte para resolver os nossos problemas são as fontes ocidentais, é o europeu. Pensamos que a solução dos nossos problemas não está no Ocidente, está aqui em África.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Tribunal Constitucional de Angola já tem em mãos um pedido para a criação de um novo partido, o Partido Esperança, do antigo líder juvenil da UNITA, Mfuka Muzemba. Mas houve alguns problemas antes da entrada deste processo.
O Tribunal Constitucional recebeu pela primeira vez esta segunda-feira o pedido de criação da comissão instaladora do projeto político Esperança do político e antigo deputado Mfuka Muzemba. A confirmação foi feita pelo próprio A Voz da América após uma primeira rejeição. Muzemba confirma que, a quando do lançamento do projeto, após dirigir-se ao Tribunal Constitucional, tinha sido chumbado pelo facto de, na altura, os integrantes da comissão instaladora não possuírem uma conta bancária com mais de 500 mil kwanzas e uma sede própria do projeto político.
O que acontece é que, na primeira tentativa, depois do anúncio, sobretudo, do nosso partido Esperança, em que fizemos um ato público da apresentação, no mesmo dia, demos entrada no Tribunal Constitucional. Mas o Tribunal Constitucional não havia recepcionado como deve ser, por considerar o processo ainda insuficiente.
Muzemba encontra-se em França, onde poderá manter encontro com jovens da comunidade angolana naquele país. Koki Mukuta, Luanda.
O Serviço de Investigação Criminal em Luanda deteve esta semana um grupo de vários elementos supostamente envolvidos no assassinato a tiro da mulher do segundo secretário provincial do MPLA no Bengo, João Mpilamozi. O Ciclo Luanda confirmou a detenção dos presumíveis assassinos ao Novo Jornal e, segundo uma fonte oficial, os homens serão apresentados amanhã à imprensa. A fonte do Ciclo Luanda não confirmou se eles terão confessado o crime que, na madrugada do dia 25 de junho, tirou a vida a Cristina Armando Kizala, de 43 anos de idade, mulher do segundo secretário provincial do MPLA no Bengo, João Mpilamozi. Os alegados criminosos foram encontrados quando tentavam desfazer-se de um dos telemóveis da vítima, vendendo-o nas imediações do mercado do Kikolo. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também em frequência modulada FM mais duas emissoras da Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, a sexta-feira é dia do Angola Saúde em Foco. A convidada é a doutora Nádia Camasca. Vamos falar sobre febres hemorrágicas. Se quiser participar, pode mandar um vídeo, um áudio ou uma mensagem escrita para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. E pode também enviar mensagens com o seu nome, número de telefone, para os nossos números em Angola. E os números são 932-348-698 ou 993-255-911. E amigo ouvinte, se quiser receber no seu WhatsApp os nossos bastidores do desporto, manda mensagem de desporto para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Bastidores do desporto, duas vezes por semana, no WhatsApp. Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP, realiza este sábado mais uma cimeira, desta vez em Luanda, com Angola a assumir a presidência do grupo. A cimeira surge numa altura em que alguns veem divisões de interesses entre Portugal e os restantes países, principalmente no que diz respeito à livre circulação dos seus cidadãos. Venâncio Rodrigues.
Angola elegeu a promoção da cooperação económica e empresarial como grande tarefa a realizar ao longo dos próximos dois anos de mandato, segundo revelou à imprensa o embaixador Oliveira Joaquim em COGE. O especialista em relações internacionais, Israel Bonifácio, sugere a refundação da Cplp por forma a que os cidadãos dos países membros se possam rever na comunidade. Para o analista angolano, os países africanos são os mais interessados na permanência da comunidade do que países como Portugal, cujo interesse repousa apenas na preservação da língua portuguesa.
Se fosse ultrapassada esta questão da mobilidade, poderíamos sim dizer, ok, agora esta organização tem pernas para andar, porque quem seriam os beneficiários, em última hora, são efetivamente os cidadãos comuns, aqueles que não têm privilégios, aqueles que não têm imunidades. Hoje nós temos dirigentes que viajam, fazem tudo, porque têm efetivamente passaporte de serviço, passaporte diplomático, e o cidadão comum tem que frequentar filas em filas e para se deslocar de um ou outro país que faz parte desta comunidade. Nessa altura, os países africanos são os que mais se interessam com esta organização. O Portugal só está nessa comunidade porque, sabe, pronto, são os donos da língua portuguesa e, portanto, interessa-lhes ficar para poder preservar aquilo que é o seu património, que é a própria língua. E Portugal, eu acho que deve e tem grandes responsabilidades com a própria comunidade.
Por sua vez, o jornalista Elinho Manuel entende que a Cimeira de Luanda será mais uma a juntar-se a tantas outras que, em sua opinião, visaram apenas passar a ideia de que estão unidos. Elinho Manuel também considera que as facilidades de mobilidade dos cidadãos dos países membros continuam a ser o grande desafio dos líderes da Cplp. O jornalista destaca os desentendimentos latentes entre Angola, Guiné-Bissau e o Brasil, e ainda permanece no grupo da Guiné Equatorial, cujo governo continua a aplicar a pena de morte.
Portugal tem que sujeitar-se à legislação do Schengen e, naturalmente, vai estar mais próximo, não é, da Europa que o seu habitat, e não abrindo-se, por exemplo, a países africanos que têm seus problemas. Aliás, numa altura em que nós registramos, sobretudo muitos angolanos, que continuam a sair do país e a fixar-se em Portugal, e isso, de certo modo, é necessário que também Portugal esteja a sofrer a pressão dos seus parceiros europeus para estancar esse fluxo migratório, não só de angolanos, mas de africanos.
Os peritos dos Estados-membros avaliaram esta segunda-feira as ações indicadas durante o mandato de Cabo Verde. O encontro de Luanda tem como lema fortalecer e promover a cooperação económica e empresarial em tempos de pandemia, em prol do desenvolvimento sustentável dos países da Cplp. Vinícius Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar em Espanha com Lionel Messi. Parece que afinal Messi, ou como já se previa talvez, vai ficar no Barcelona. Está a ser noticiado, há várias notícias a dizerem que se chegou a um acordo. Messi vai ter um salário mais reduzido, um contrato de 4 ou 5 anos. E Lionel Messi, para alívio dos adeptos do Barcelona, vai continuar no clube. O Barcelona, como sabem, estava a enfrentar problemas devido ao teto salarial imposto pela Liga Espanhola, o teto salarial estando do Barcelona reduzido em várias centenas de milhões de dólares devido às dívidas e prejuízos do clube durante a pandemia. De Itália vem, entretanto, a notícia que Cristiano Ronaldo, CR7, vai ficar no Juventus. CR7 tem mais um ano de contrato com o Juventus e, pelos vistos, vai ficar. O que significa que, no fim da época que se aproxima, pode ir para qualquer outro clube sem custo. Isto se não houver mudanças, entretanto. Quem disse que Ronaldo vai ficar foi o vice-presidente do Juventus, Pavel Nedved. Ronaldo é esperado em Turim nos próximos dias para o começo dos trabalhos. E agora vamos para Portugal, para o Benfica, no meio de uma enorme crise institucional causada pela prisão do seu presidente Luís Filipe Vieira. Agora há notícias que 25% das ações do clube vão ser adquiridas por um americano, John Texta. Como depósito, já foram transferidos 1 milhão de euros para a conta de José António dos Santos, que detinha essa ou ainda detém essas ações. O valor total é de 50 milhões de euros, portanto, faltam transferir 49 milhões. Texta esteve também recentemente envolvido em conversações para comprar o clube inglês Crystal Palace. Ele fez a sua fortuna na tecnologia de hologramas e, antes disso, em efeitos digitais para o cinema. Ele foi diretor da companhia Digital Domain, que venceu Oscars pelo seu trabalho em filmes como Titanic. Mas a companhia abriu depois falência, deixando muitos em Hollywood com um sabor amargo na boca. De qualquer maneira, parece que o Benfica de Portugal vai ter sabor americano. Basquetebol americano. Hoje temos o quarto jogo da final entre o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks. Suns comandam a eliminatória por 2-1. Jogo muito importante, portanto, para o Milwaukee, porque se perde hoje, depois tem que ganhar 3 jogos seguidos para se poder sagrar campeão, o que é difícil. Portanto, para o Milwaukee Bucks hoje é quase como uma finalíssima. Vamos para a Guiné-Bissau, onde 4 pessoas ficaram hoje feridas quando a polícia interveio para dispersar uma manifestação convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau. O governo diz que não tinha dado autorização para a manifestação. Lassana Kassama.
Depois da ação dos agentes policiais face aos manifestantes, Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, entidade promotora da marcha, falou à imprensa.
Nós responsabilizamos por este incidente ou esta violação, ou os principais responsáveis do país, o presidente, o primeiro-ministro, o ministro do Interior e tudo mais. Foram eles os autores, sabem perfeitamente que o que a gente está a fazer não coluna com o governo plasmado na nossa Constituição da República. E isso é grave.
Os manifestantes que estavam concentrados à frente da sede da Central Sindical Guinense foram dispersados através de gás lacrimogéneo sem que pudessem chegar ao Parlamento, que era o destino final da marcha. Gary Gomes, coordenador da Casa dos Direitos, uma das organizações da sociedade civil que esteve presente na manifestação, condena a atuação da polícia.
É grave, é desumano lançar gases num espaço fechado. É desumano impedir a manifestação. Simples manifestação. Não houve ato de violência. Não houve nenhum ato que possa pôr em causa a paz. É simples manifestação dos cidadãos, dos trabalhadores, que acham de que alguma coisa não está bem. E tinham que manifestar isso. A população da Guiné tem uma responsabilidade, temos que nos unir, temos que dizer basta.
A manifestação deveria ocorrer também nas principais cidades do interior do país, mas houve igualmente a intervenção da polícia, sobretudo em Bafatá e Gabu, ambas no leste do país, e Bubaque, sul insular. A entrevista à Voz da América ao ministro do Turismo e porta-voz do governo, Fernando Vaz, justifica que a atuação policial relativamente aos manifestantes tem a ver com a falta do cumprimento das normas por parte dos organizadores da marcha.
Não foi solicitado, como impõe a lei, a autorização para nenhuma manifestação. Face a essa situação, o Ministério da Administração Interna, como deve imaginar, uma manifestação é sempre uma situação de alto risco. Não poderia garantir, portanto, a segurança para a manifestação sem os preceitos legais. Foi precisamente isto que aconteceu.
Sobre as críticas em como as atuais autoridades políticas são insensíveis aos direitos e liberdades de manifestação, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, defende.
O próprio sindicato em causa já realizou várias manifestações e não houve nenhuma intransigência do governo. Aquilo que é normal em qualquer país é o cumprimento da lei.
Recordo que os sindicatos filiados na UNPG exigem o fim dos impostos e subsídios atribuídos aos titulares de órgãos da soberania. Passa na Casamá para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Da hora e meia de emissão, vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Washington DC, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel. Amigo, boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, mais de 70 mortes nos distúrbios na África do Sul, há receios de falta de alimentos e combustível. Antigo chefe de governo do Congo Democrático em prisão domiciliária, após ter sido acusado de desvio de milhões de dólares. 5 cidadãos iranianos acusados de conspirar para raptar jornalista da Voz da América. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9463. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, boa escuta. E para apresentar as notícias, a esta hora, o João Santa Rita.
A África do Sul entrou hoje no sexto dia de violência na sequência de protestos e pilhagens, depois da prisão do antigo presidente Jacob Zuma, com um total de 72 mortes e mais de 1.700 pessoas presas. Há receios de escassez de alimentos e combustível à medida que os distúrbios começam a afetar os setores da agricultura, fábricas e petróleos. Os assaltos atingiram cadeias de abastecimento e ligações de transporte, especialmente na província do KwaZulu-Natal, no sudeste, o que, segundo observadores, pode levar à falta de bens e serviços em algumas partes do país. O governo diz que está a tomar medidas e a fazer consultas para se evitar essa situação. Na cidade portuária de Durban, as pessoas começaram a fazer filas do lado de fora de lojas de alimentos e nos postos de combustível. A única companhia que faz seguros contra prejuízos resultantes de violência política disse à agência Reuters que as compensações que terá que pagar poderão ascender a mais de 680 milhões de dólares. O antigo primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Matata Ponyo, acusado de desvios de fundos públicos, foi colocado sob prisão domiciliária, afirmaram hoje fontes judiciais. O mandado do Ministério Público do Tribunal Constitucional, datado de terça-feira e assinado pelo magistrado Emmanuel Bonana, ordenou que Ponyo fosse colocado de forma preventiva em prisão domiciliária, disse a agência France Press. O advogado de defesa, Laurent Onyemba, considerou que este caso é fundamentalmente político. A justiça congolesa acusou o antigo chefe de governo de ter pago mais de 110 milhões de dólares a elementos fictícios como credores. Atualmente senador, Matata Ponyo foi ministro das Finanças entre 2010 e 2012 e primeiro-ministro entre 2012 e 2016, sob o comando do antigo presidente Joseph Kabila. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, prometeu hoje repelir ataques do que chamou de inimigos, isto na sequência de uma nova ofensiva de forças leais às autoridades eleitas no estado de Tigray, no norte da Etiópia, palco de guerra há 8 meses. As forças de defesa de Tigray lançaram na segunda-feira uma nova ofensiva no sul e oeste do estado, da qual tinham já retomado em grande parte do controle no final de junho, repelindo as tropas federais etíopes, assim como forças aliadas da Addis Abeba, Eritreias e Amara, a combaterem na região. O Departamento de Justiça americano acusou formalmente 5 cidadãos iranianos de envolvimento numa conspiração para raptarem a jornalista Masih Ali-Nejad, que trabalha em Nova Iorque para o serviço persa da Voz da América. 4 dos acusados estão fora do país, o 5º foi preso na Califórnia. A jornalista disse que a Polícia Federal Americana, ou FBI, não a deixa sair do país, receando pela sua segurança. Segundo a acusação, os agentes iranianos estiveram a vigiar a jornalista e tinham estudado planos para a retirar de Nova Iorque para fora do país. A sua casa foi colocada sob proteção policial. A polícia francesa usou hoje gás lacrimogéneo para dispersar uma manifestação contra um plano anunciado pelo presidente Emmanuel Macron, ao abrigo do qual a população terá que apresentar um certificado de vacina contra a Covid-19 ou um teste negativo à doença antes de poder entrar em cinemas ou restaurantes a partir do próximo mês. Macron anunciou esta medida para combater uma nova onda de infecções, incluindo a vacinação obrigatória de trabalhadores do setor de saúde e novas regras de certificados para o público em geral. A polícia interveio hoje em Paris quando os manifestantes começaram a caminhar numa rua no centro da capital para o qual não tinham recebido autorização. Há notícias contraditórias sobre um incidente no Paquistão em que 13 pessoas morreram, incluindo vários cidadãos chineses. As autoridades do Paquistão disseram que um autocarro transportando trabalhadores de construção chineses e paquistaneses se despistou caindo numa ravina. Entre os mortos, encontram-se 9 cidadãos chineses. As autoridades da China disseram, no entanto, ter-se registado um atentado à bomba. 2 soldados paquistaneses também morreram. O Paquistão diz que está a investigar se houve ou não uma explosão antes do autocarro se despenhar na ravina. O Papa Francisco regressou hoje ao Vaticano após 11 dias no hospital, onde foi submetido a uma operação cirúrgica para remover parte do cólon. O Papa foi visto a sair lentamente de um automóvel no Vaticano, sem ajuda, tendo depois falado com agentes da polícia no local. Foi a primeira vez que o Papa foi hospitalizado, desde que assumiu o cargo em 2013.
Na província central de Tete, em Moçambique, cresce a preocupação com os casos de Covid-19.
Se continuarmos com positividade elevada, onde continuarmos a diagnosticar muitos casos, então os doentes graves vão aumentar, os que vão necessitar de internamento, obviamente, também vão internar.
Reportagem de André Batista, a seguir, nesta emissão da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde pediu responsabilidade ao governo no caso de um cidadão sob custódia judicial e que aguardava julgamento, que, no entanto, foi retirado do país com destino à França, um processo que teve ajuda do seu advogado, que é também deputado. A partir da cidade da Praia, o nosso correspondente Eugênio Teixeira.
Demis Almeida, o parlamentar do maior partido oposição, que fez a declaração política, pergunta como é possível a saída do cidadão em causa sem que a Polícia de Fronteiras e outras entidades com responsabilidade na matéria dessem conta. O PCV aponta o dedo ao governo pelo sucedido e pede responsabilidades.
Sobre estas falhas clamorosas do Sistema Nacional de Segurança Interna, o Governo, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, limitou-se a escudar-se atrás de um comunicado redondo da Polícia Nacional que não diz absolutamente nada de relevante, que foge das questões essenciais, que não assume nenhuma responsabilidade e que não anuncia a adoção de competentes medidas.
A bancada parlamentar do Movimento para a Democracia, na voz do deputado Orlando Dias, pede calma até a conclusão do inquérito, alegando que não se pode apontar a espingarda sem que se conheça a fundo a questão e os possíveis responsáveis.
O PCV falha ou peca por isso, por não trazer todos os dados. Como que na declaração política o grupo parlamentar falou mais da polícia, da fronteira, falha na fronteira, como é que passou o passageiro, não sei o quê, sem saber as falhas outras e sem saber quem tem culpa. Portanto, temos que evitar aqui tentar culpabilizar pessoas sem termos provas. Penso que devemos esperar por um inquérito mais detalhado para depois podermos avaliar essa situação e ver quem tem culpa deve, de facto, digamos, assumi-las.
Já Amadeu Oliveira, o principal mentor da fuga de Arlindo Teixeira, ao falar em representação do grupo de deputados da UCIDE, disse que o único culpado disso tudo é o sistema da justiça, que para ele não serve.
Não tentem, por antecipação, classificar quem não merece. A polícia foi impecável, fez o seu trabalho. As falhas estão no sistema judicial, as falhas estão no Supremo Tribunal de Justiça. Se ainda resta algum amor à pátria, algum amor a Cabo Verde, vamos tentar fazer uma inspeção séria, profunda, sem botes expiatórios.
Fuga do cidadão Arlindo Teixeira, que se encontrava sob custódia judicial, na ordem do dia esta quarta-feira, no Parlamento Cabo-Verdiano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América de Washington. De Cabo Verde para a Guiné, onde a polícia impediu nesta quarta-feira uma marcha convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné,
para pedir por mais emprego, tendo recorrido a gás lacrimogéneo. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que, enquanto o governo defende que não houve autorização para a marcha e perante o relato de 4 feridos resultantes da carga policial, a central sindical convoca uma nova manifestação para o próximo dia 28, Lassana Kassamá.
Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, entidade promotora da marcha, falou à imprensa.
Nós responsabilizamos por este incidente ou esta violação, ou os principais responsáveis do país, o presidente, o primeiro-ministro, o ministro do Interior e tudo mais. Porque foram eles os autores, sabem perfeitamente que o que a gente está a fazer não coaduna com o governo plasmado na nossa Constituição da República. Isso é grave.
Os manifestantes que estavam concentrados à frente da sede da Central Sindical Guinense foram dispersados através de gás lacrimogéneo, sem que pudessem chegar ao Parlamento, que era o destino final da marcha. Gary Gomes, coordenador da Casa dos Direitos, uma das organizações da sociedade civil que esteve presente na manifestação, condena a atuação da polícia.
É grave, é desumano lançar gases num espaço fechado. É desumano impedir a manifestação. Simples manifestação. Não houve ato de violência. Não houve nenhum ato que possa pôr em causa a paz. É simples manifestação dos cidadãos, dos trabalhadores, que acham de que alguma coisa não está bem. E tinham que manifestar isso. A população da Guiné-Bissau tem uma responsabilidade. Temos que nos unir, temos que dizer basta.
A manifestação deveria ocorrer também nas principais cidades do interior do país, mas houve igualmente a intervenção da polícia, sobretudo em Bafatá e Gabu, ambas no leste do país, e Bubaque, sul e insular. A entrevista à Voz da América ao ministro do Turismo e porta-voz do governo, Fernando Vaz, justifica que a atuação policial relativamente aos manifestantes tem a ver com a falta do cumprimento das normas por parte dos organizadores da marcha.
Não foi solicitada, como impõe a lei, autorização para nenhuma manifestação. Face a essa situação, o Ministério da Administração Interna, como deve imaginar, uma manifestação é sempre uma situação de alto risco, não poderia garantir, portanto, a segurança para a manifestação sem os preceitos legais. Foi precisamente isto que aconteceu.
Sobre as críticas em como as atuais autoridades políticas são insensíveis aos direitos e liberdades de manifestação, o porta-voz do governo, Fernando Vaz, defende.
O próprio sindicato em causa já realizou várias manifestações e não houve nenhuma intransigência do governo. Aquilo que é normal em qualquer país é o cumprimento da lei.
Os sindicatos filiados na UNTG exigem o fim dos impostos e subsídios atribuídos aos titulares de órgãos da soberania para a maior central sindical guinense. Os valores oferidos mensalmente por estas personalidades são exagerados, enquanto os funcionários públicos vivem em condições deploráveis devido sobretudo ao aumento e introdução de novos impostos por parte do Executivo e consequente subida de preços de produtos essenciais no mercado interno. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique, concretamente a província central de Tete, onde as autoridades de saúde dizem que triplicaram a capacidade de internamento para enfrentar o rápido aumento de casos de coronavírus, quando esta província luta para travar a propagação comunitária da variante Delta, cuja presença, reporta também aqui o André Batista, foi confirmada em junho, após envio de várias amostras para laboratórios da vizinha África do Sul.
A província de Tete, que agora está apenas atrás de Maputo, cidade e província de Maputo, em números de casos positivos e óbitos por Covid-19, continua a registrar o aumento de internamentos pela doença, situação que tem causado preocupação às autoridades locais.
Nós entramos para esta terceira vaga com uma capacidade um pouco reduzida, mas depois tivemos que alargar, estender a nossa capacidade. Neste momento temos quase pouco mais de 70 camas disponíveis. O número de pacientes internados neste momento está um pouco abaixo, até de 30%.
Explicou a Voz da América, Elter Tombole, responsável do Departamento de Saúde Pública no Serviço Provincial de Saúde de Tete, mostrando preocupação com a taxa de positividade na província.
Se continuarmos com positividade elevada, onde continuarmos a diagnosticar muitos casos, então os doentes graves vão aumentar, os que vão necessitar de internamento, obviamente, também vão internar.
Admitiu Tombole, daí que lançou um apelo.
É uma questão mesmo de responsabilidade individual e coletiva, toda a população continuar a observância das medidas de prevenção para que o sistema de saúde ao nível da nossa província não entre em colapso.
O responsável disse que várias tendas foram improvisadas em enfermarias para o tratamento da Covid-19 na capital Tete para responder à procura pelos serviços de saúde numa altura em que a taxa de positividade continua alta.
Cumulativamente, a nossa província tem o registro de cerca de 34 óbitos. Desses 34 óbitos, o peso, quer dizer, mais de 60% aconteceram mesmo nesta terceira vaga, são um pouco mais de 22 óbitos só neste período de maio a julho.
O responsável disse em detalhes que as autoridades de saúde de Tete também estão preocupadas com o cumprimento de quarentena e do isolamento dos casos positivos ou dos que estiverem em contato com estes para não circular e colocar em risco a vida de outras pessoas. André Batista, para a Voz da América.
Também de Moçambique, temos a indicação de que o médico e escritor Hélder Martins, que já foi ministro da Saúde, é acusado pela Associação Moçambicana de Escritores de ter plagiado a proposta de lei da criação da Academia Moçambicana de Letras e de a ter submetido à Assembleia da República em nome de outra academia. Tem aqui os detalhes do nosso correspondente, também em Maputo, Alfredo Júnior.
A denúncia do alegado plágio foi feita pelo secretário-geral da AEMO, Carlos Paradona, que revelou que Hélder Martins depositou no Parlamento Moçambicano uma proposta de lei de criação da Academia Moçambicana de Artes e Letras, a MOCAL, idêntica à proposta de lei de fundação da Academia Moçambicana de Letras, a AEML, cujo texto foi elaborado por uma comissão instaladora criada pela AEMO e teve como presidente o escritor e ex-ministro da Saúde.
A documentação produzida e remetida à AEMO pelo presidente, pelo então presidente da comissão instaladora, portanto, a mesma documentação foi levada pelo escritor Hélder Martins para a criação de uma outra academia, em que ele aparece uma vez mais como presidente da comissão instaladora. O Conselho da AEMO decidiu pela suspensão imediata do direito de membro do escritor Hélder Martins.
Paradona acusou ao médico e escritor de desonestidade.
O escritor Hélder Martins se revelou, digamos assim, não completamente claro das atribuições que constam da ordem ou da circular em que o nomeia como presidente da Comissão Instaladora.
Instado a pronunciar sobre essa situação, Hélder Martins refutou ter plagiado o texto, alegando que a MOCAL conta com o apoio de 41 associações e tem um escopo mais abrangente do que a AEML, porque esta incide apenas sobre a área de letras.
Foram feitos inquéritos em várias universidades para definir qual era o âmbito. E esses inquéritos mostraram que o consenso geral era no sentido de uma academia mais ampla, abrangendo não só a literatura e a linguística, mas as artes plásticas e cênicas, e as ciências sociais e humanas, incluindo as ciências de educação e da comunicação. E quando chegou a essa conclusão, eu pedi à direção da AEM um encontro para lhes explicar este facto. E concordaram.
Hélder Martins acusou ainda a AEM de atitude fascista e autoritária, por supostamente tentar coartar a liberdade dos seus membros.
A partir do momento em que dissolveram a comissão, os membros da comissão não são escravos da AEM, nem há nenhum artigo dos estatutos da AEM que possa limitar a liberdade dos seus membros. Eu tenho a certeza absoluta que não violei artigo nenhum. Eles é que têm uma atitude autoritária, fascista, pensando que podem limitar a liberdade dos membros da AEM. Não podem.
Hélder Martins é um veterano da luta de libertação de Moçambique e membro histórico da Frente de Libertação de Moçambique, partido no poder, e foi ministro da Saúde entre 1975 e 1980 e mais tarde quadro da Organização Mundial da Saúde, OMS.
Angola vai receber mais milhões de dólares vindos do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento. Os acordos foram firmados e apontam para um financiamento de 1,7 mil milhões de dólares para apoio orçamental, projetos de água e energia elétrica e empoderamento da rapariga. O nosso correspondente Manuel José diz que especialistas aplaudem o acordo, mas discorde.
Deste ponto de vista, o consultor económico Galvão Branco entende que o investimento vale sempre a pena.
Tudo que seja endividamento para fazer face a despesas de capital, despesas de investimento, despesas que têm a ver com infraestruturas, é um bom endividamento, é uma boa despesa. O problema de ter dívida com uma dimensão elevada tem essencialmente a ver com a qualidade dessa dívida. Se a dívida for no sentido reprodutivo, de criar infraestruturas, de criar projetos que tenham impacto em termos do crescimento económico, é sempre uma boa despesa.
O projeto de tratamento e abastecimento de água do Bita em Luanda ganha da Agência Francesa de Desenvolvimento 500 milhões de dólares, o setor elétrico outros 250 milhões, enquanto as raparigas angolanas terão do Banco Mundial mais de 200 milhões de dólares para o seu empoderamento. O economista Américo Vaz considera-se totalmente contrário a este tipo de financiamento vindo do Ocidente.
Deixar que os empresários por si só interagem com os outros empresários num espaço que é comunitário, que é esta década. Aí o Congo Democrático é uma economia que tem mais de 80 milhões de habitantes. Só a fronteira do Luvo, as receitas fiscais produzidas, dá para reabilitar a estrada do Luvo até Nzete. Temos um mercado na SADEC, onde a Angola poderia ter algum resultado através da promoção do empresariado nacional. A lógica dos governantes atuais, a única fonte para resolver os nossos problemas são as fontes ocidentais, é o europeu. Pensamos que a solução dos nossos problemas não está no Ocidente, está aqui em África.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Filadélfia, em Pensilvânia, é o berço da democracia americana, com marcos como o sino da liberdade que celebra a Declaração de Independência. Na terça-feira, a cidade acolheu o presidente Joe Biden, que revitaliza o seu esforço para garantir os direitos ao voto.
Peço aos meus amigos republicanos no Congresso, estados, cidades e condados que se levantem, pelo amor de Deus, e ajudem a evitar esse esforço conjunto para minar a nossa eleição e o sagrado direito do voto. Não tem vergonha?
Biden pediu aos democratas que se unissem e lutassem, mas não delineou uma nova estratégia para fazer avançar um projeto de lei federal que expandiria o acesso à votação em todo o país.
A moção não foi aceita.
O projeto de lei foi bloqueado pelos republicanos em junho. Os estados, não o governo federal, determinam como os americanos podem votar e como os votos são contados. Este ano, pelo menos 17 estados com legislaturas de maioria republicana aprovaram leis que os democratas dizem que dificultarão a participação das pessoas, principalmente das minorias, nas eleições. Na segunda-feira, os legisladores democratas abandonaram a sessão legislativa do Texas durante a discussão de um projeto de lei de restrição de voto. Chris Tanner é representante democrata do Texas.
Os esforços dos republicanos para a supressão de votos em todo o país, os esforços anti-eleitores chegam agora a um ponto crítico no estado do Texas.
Os republicanos dizem que a sua ação visa evitar fraudes eleitorais. John Cornyn, senador republicano do Texas.
É hipócrita e totalmente falso afirmar que qualquer esforço para prevenir a fraude é uma tentativa velada de supressão de eleitores.
Os direitos de voto tornaram-se uma fonte de intensa divisão partidária. Uma pesquisa recente da Monmouth University mostra que 32% dos entrevistados acreditam que Biden venceu apenas devido à fraude, apesar de nenhuma evidência. David Shields, professor de lei eleitoral na Universidade de Minnesota.
O que realmente impulsiona isso é a afirmação de Donald Trump. Sabe, mesmo recuando até 2016, quando ele disse que se não ganhasse a eleição seria por causa de fraude eleitoral, ele apresentou os mesmos argumentos antes e depois das eleições de 2020. Então, muito disso está a ser impulsionado por Donald Trump. Mas a sua base, e a base republicana neste ponto, gosta desse argumento.
Um argumento que Biden criticou como
uma grande mentira, uma grande mentira.
Alegações do ex-presidente Donald Trump.
Vamos impedir o roubo.
E os apoiantes de Trump dizem que a fraude de Biden na eleição de 2020 levou ao cerco do Capitólio dos Estados Unidos a 6 de janeiro.
Organização Internacional para as Migrações disse na quarta-feira que as mortes nas rotas de migração marítima para a Europa mais do que duplicaram no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2020. A crise na Tunísia e a situação na Líbia principalmente estão na origem desta nova vaga. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
A Organização Internacional para as Migrações está preocupada com o aumento das mortes nas rotas de migração marítima para a Europa, de acordo com o seu último relatório. Pelo menos 1.146 pessoas morreram quando tentavam chegar à Europa nos primeiros seis meses de 2021, um número bem superior ao dobro do ano passado. Muitos dos que morreram tentaram cruzar o Mediterrâneo. O número total de tentativas de travessia também está a aumentar. Mais de 31.500 pessoas foram interceptadas ou resgatadas pelas autoridades do norte de África no primeiro semestre de 2021, em comparação com pouco mais de 23 mil no mesmo período do ano passado. Muitos dos migrantes partiram da Tunísia com destino à Itália. O governo da Itália está muito preocupado com o aumento das chegadas, como explicou a ministra do Interior, Luciana Lamorghese, em entrevista à televisão nacional italiana.
A luglio sono arrivati, si sono moltiplicati gli arrivi da parte della Tunisia a causa di una grave crisi economica di quel paese.
La Morghese disse che in giugno le chegadas da Tunisia si moltiplicarono devido à profonda crisi economica naquele país. Eles são migrantes económicos que não podem ficar na Itália e, portanto, serão repatriados provavelmente a partir do início de agosto. Ela acrescentou que foram identificadas áreas onde os migrantes podem ser testados e colocados em quarentena, incluindo num grande navio. Lamorghese disse que as repatriações aumentarão.
L'Italia sta sopportando davvero tanto le conseguenze di questa crisi.
Ela afirmou ainda que a Itália tem recebido um grande impacto com a crise na Tunísia, visto que os imigrantes são de índole económica. Os dados da Organização Internacional das Migrações mostram que as mortes ocorreram devido a operações insuficientes de busca e salvamento no Mediterrâneo e na rota do Atlântico para as Ilhas Canárias, embora as interceptações na costa do norte de África tenham aumentado pelo segundo ano consecutivo. O diretor-geral da organização, António Vitorino, exortou os países a tomarem medidas urgentes para prevenir a perda de vidas. Ele disse que aumentar os esforços de busca e resgate e garantir o acesso a vias de migração legais e seguras são passos importantes para atingir esse objetivo. A Organização Internacional das Migrações também revelou que mais de 15.300 pessoas foram devolvidas à Líbia nos primeiros seis meses de 2021, quase três vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Mas isso também é uma preocupação. Continuou aquela organização, é que os imigrantes enviados à Líbia são sujeitos à detenção arbitrária, extorsão, desaparecimento e tortura.
Voz América, Washington DC, caminhando para o final, o desporto com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar em Espanha com Lionel Messi. Parece que afinal Messi, ou como já se previa talvez, vai ficar no Barcelona. Está a ser noticiado, há várias notícias a dizerem que se chegou a um acordo, Messi vai ter um salário mais reduzido, um contrato de 4 ou 5 anos, e Lionel Messi, para alívio dos adeptos do Barcelona, vai continuar no clube. O Barcelona, como sabem, estava a enfrentar problemas devido ao teto salarial imposto pela Liga Espanhola, o teto salarial estando do Barcelona reduzido em várias centenas de milhões de dólares devido às dívidas e prejuízos do clube durante a pandemia. De Itália vem, entretanto, a notícia que Cristiano Ronaldo, CR7, vai ficar no Juventus. CR7 tem mais um ano de contrato com o Juventus e, pelos vistos, vai ficar. O que significa que, no fim da época que se aproxima, pode ir para qualquer outro clube sem custo. Isto se não houver mudanças, entretanto. Quem disse que Ronaldo vai ficar foi o vice-presidente do Juventus, Pavel Nedved. Ronaldo é esperado em Turim nos próximos dias para o começo dos trabalhos. E agora vamos para Portugal, para o Benfica, no meio de uma enorme crise institucional causada pela prisão do seu presidente Luís Filipe Vieira. Agora há notícias que 25% das ações do clube vão ser adquiridas por um americano, John Textor. Como depósito, já foram transferidos 1 milhão de euros para a conta de José António dos Santos, que detinha essa ou ainda detém as ações. O valor total é de 50 milhões de euros, portanto, faltam transferir 49 milhões.
Nas notícias hoje destacamos mais de 70 mortes nos distúrbios na África do Sul, onde há receios de falta de alimentos e combustível. Antigo chefe do governo do Congo Democrático em prisão domiciliária após ter sido acusado de desvio de milhões de dólares e 5 cidadãos iranianos acusados de conspirar para raptar jornalista da Voz da América. Com Mariano Bartolomeu e Amêndio Miguel, assim foi a segunda parte desta emissão vespertina.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é quarta-feira, 14 de julho. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa casa é VOA Português. Para falar com a Voz da América, pode usar o nosso número do WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção é do Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, mais de 70 mortes nos distúrbios na África do Sul, há receios de falta de alimentos e combustível. Antigo chefe do governo da República Democrática do Congo em prisão domiciliária após ter sido acusado de desvio de milhões de dólares. 5 cidadãos iranianos acusados de conspirarem para raptarem jornalista da Voz da América. Quarta-feira na Voz da América é dia da Agenda Africana. Mais à frente vamos falar sobre o 25º aniversário da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, uma conversa com o antigo secretário-executivo daquela organização, o diplomata cabo-verdiano Luís Fonseca. Mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde a polícia impediu hoje uma marcha convocada pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné para pedir por mais empregos, tendo recorrido a gás lacrimogéneo. Enquanto o governo defende que não houve autorização para a marcha e perante o relato de 4 feridos resultantes da carga policial, aquela central sindical convoca uma nova manifestação para o próximo dia 28. Lassana Kassamá.
Depois da ação dos agentes policiais face aos manifestantes, Júlio Mendonça, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, entidade promotora da marcha, falou à imprensa.
Nós responsabilizamos por este incidente ou esta violação, ou os principais responsáveis do país, o presidente, o primeiro-ministro, o ministro do Interior e tudo mais. Porque foram eles os autores, sabem perfeitamente que os agentes estão a fazer não coluna com o governo plasmado na nossa Constituição da República. E isso é grave.
Os manifestantes que estavam concentrados à frente da sede da central sindical de Guiné foram dispersados através de gás lacrimogéneo sem que pudessem chegar ao Parlamento, que era o destino final da marcha. Gary Gomes, coordenador da Casa dos Direitos, uma das organizações da sociedade civil que esteve presente na manifestação, condena a atuação da polícia.
É grave, é desumano lançar gases num espaço fechado. É desumano impedir a manifestação. Simples manifestação. Não houve ato de violência. Não houve nenhum ato que possa pôr em causa a paz. É simples manifestação dos cidadãos, dos trabalhadores, que acham de que alguma coisa não está bem. E tinham que manifestar isso. A população da Guiné-Bissau tem uma responsabilidade, temos que nos unir, temos que dizer basta.
A manifestação deveria ocorrer também nas principais cidades do interior do país, mas houve igualmente a intervenção da polícia, sobretudo em Bafatá e Gabu, ambas no leste do país, e Bubaque, sul insular. Em entrevista à Voz da América, o ministro do Turismo e porta-voz do governo, Fernando Vaz, justifica que a atuação policial tem a ver com a falta do cumprimento das normas por parte dos organizadores da marcha.
Não
não foi solicitar, como impõe a lei, a autorização para nenhuma manifestação. Face a essa situação, o Ministério da Administração Interna, como deve imaginar, uma manifestação é sempre uma situação de alto risco, não poderia garantir, portanto, a segurança para a manifestação sem os preceitos legais. Foi precisamente isto que aconteceu.
Sobre as críticas em como as atuais autoridades políticas são insensíveis aos direitos e liberdades de manifestação, o porta-voz do Governo, Fernando Vaz, defende.
O próprio sindicato em casa já realizou várias manifestações e não houve nenhuma intransigência do Governo. Aquilo que é normal em qualquer país é o cumprimento da lei.
Os sindicatos filiados na UNTG exigem o fim dos impostos e subsídios atribuídos aos titulares de órgãos da soberania para a maior central sindical guinense. Os valores oferidos mensalmente por estas personalidades são exagerados, enquanto os funcionários públicos vivem em condições deploráveis devido sobretudo ao aumento e introdução de novos impostos por parte do Executivo e consequente subida de preços de produtos essenciais no mercado interno. Dacena Casamá, para a Voz da América.
São Tomé e Príncipe vai a votos no domingo para eleger o seu próximo presidente entre 19 candidatos. Há mais de 14 mil são tomenses residentes nos estrangeiros inscritos nos cadernos eleitorais e que vão votar. Oscar Medeiros traz-nos a visão dos eleitores na diáspora santomense.
Desejo que saia dessas eleições um presidente que, de facto, com sua magistratura de influência, consiga ajudar a governação de São Tomé e Príncipe, por um lado. E um presidente também que consegue harmonizar e ser solidário para destripar. Nossa sociedade já está muito crispada, que consiga unir todos os santomenses à volta de um desígnio nacional.
António Paraíso, presidente da ACOSP, Associação dos Cidadãos Santomenses em Portugal, também espera que o futuro presidente da República dê mais atenção à diáspora. O mesmo desejo tem Adalberto Cravido, líder da Associação dos Cidadãos Santomenses no Reino Unido.
Aproveitando os valores da diáspora para tentar trazer algo, digamos assim, organização das missões empresariais, algo que realmente possa ajudar o presidente de uma certa forma para que o governo possa vir aproveitar esse recurso.
O voto e as expectativas da diáspora santomense perante uma lista nunca vista de candidatos às eleições presidenciais. 16 homens e 3 mulheres estão na corrida ao Palácio Presidencial. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica semanal da Voz da América, Agenda Africana. No próximo dia 17 de julho, a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa completa 25 anos de existência. Em tempos de balanço e de projeção, nesta edição falamos com o antigo secretário-executivo daquela comunidade, o diplomata cabo-verdiano Luís Fonseca, ele que desempenhou as funções entre 2004 e 2008. Na conversa vamos abordar os 25 anos já passados, mas também a projeção dos caminhos que a Cplp poderá percorrer para o futuro. Agradeço ao embaixador Luís Fonseca pela sua disponibilidade para conversar com a Agenda Africana e começo por lhe perguntar, 25 anos depois, como vemos a Cplp hoje, diante dos desafios e dos objetivos lançados a quando da sua criação, em 1996?
25 anos, de facto, é uma idade para uma organização, é uma idade adulta. E, em princípio, espera-se que, aos 25 anos, haja, efetivamente, realizações e ganhos de que a organização se deve orgulhar. Eu diria que, no que diz respeito à Cplp, aos 25 anos ainda há, se calhar, alguns sinais de adolescência que será preciso ultrapassar. Porque, efetivamente, uma série de objetivos serão sido alcançados. Mas suponho que um dos principais objetivos que seria a construção de uma comunidade em que os povos se sentissem, que os povos se sentissem parte ativa, atuante, e em que tivessem, digamos, uma palavra efetiva, esta organização ainda não está digamos, de pé. Quer dizer que, a nível institucional, houve, de facto, vários avanços, que são perceptíveis e são vistos, na questão da aproximação dos países, na questão também da concertação político-diplomática, na questão, inclusivamente, da afirmação dos países, particularmente os pequenos países, são Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, na escala internacional, que talvez não tivessem a visibilidade internacional que têm, que teriam, se não existisse a CPL. Portanto, isso são ganhos efetivos. Mas quando se vai ver aquilo que os cidadãos relativamente à CPLP sentem ou esperam, eu penso que aí há um déficit que não foi preenchido. Porque, de um lado, criaram-se expectativas talvez exageradas quanto àquilo que seria o futuro da comunidade. Do outro lado, talvez os próprios agentes políticos terão feito acreditar que seria algo muito mais do que foi possível ou que seria possível esperar da organização.
Pelo que entendi, logo nas suas primeiras palavras, e lembro-me de uma entrevista que eu fiz ao então presidente português Jorge Sampaio, ele disse que defendia que o P fosse uma comunidade de povos e não uma comunidade de países. Considerando que os dois países mais fortes do ponto da arena internacional, ou até se quisermos os três mais fortes na arena internacional, Brasil, Portugal e Angola, estão em organizações muito fortes, até que ponto esse peso político, ou se quisermos até económico, não deva ser o centro da CPLP e se avançasse mais para uma organização mais próxima à sociedade civil? Acha que esse tipo de leitura poderá passar ao lado dos interesses políticos ou poderá passar ao lado dos personagens políticos, que são os que decidem, ou é muito difícil sair de um nível para o outro?
Eu penso que há alguma dificuldade na medida em que a CPLP é uma organização que depende, portanto, das decisões e das vontades políticas dos países que a compõem. E a forma, inclusivamente, em que se tomam as decisões a nível da CPLP olhem, de certa maneira, determinadas iniciativas que possam fugir àquilo que já está praticamente consensualizado. Por outro lado, o secretário executivo é uma, digamos, uma figura que tem poderes extremamente limitados, desde já, porque é eleito por um período de 2 anos. É certo que pode ser reeleito por 1 ano, mas o seu horizonte inicial é de 2 anos, é extremamente difícil de introduzir, digamos assim, dinâmicas suscetíveis de alterarem aquilo que é o normal da organização. E em relação à participação das pessoas, o que se verifica é que as pessoas, depois de alguns anos em que houve algumas expectativas, talvez, como eu disse, talvez exageradas relativamente àquilo que seria a CPLP, começam a ficar um pouco céticas. E esse ceticismo leva também à indiferença. A diferença é essa que acaba também por influenciar os próprios decisores políticos. Dizem, bom, se a população não está muito interessada na CPLP, então vale a pena estar a fazer, digamos, a introduzir alterações ou a tentar dar maior protagonismo. Estamos aqui num círculo vicioso e, francamente, não sei se existe a vontade política, sobretudo dos principais estados, de fazer com que esta PLP, de facto, seja uma, aquilo que, enfim, que será sido o desejo do presidente Sampaio e de muitas pessoas, de transformar a CPP numa comunidade de povos. Eu digo que é um bocado complicado essa ideia, porque para isso seria necessário, inclusivamente, por exemplo, integrar a dimensão africana na CPP. Nove estados, seis são africanos. Imaginam-se, cada quando se pensa na CPP, normalmente em Portugal e no Brasil, não sei se é agora, em Moçambique, porque a nível dos palocos, por exemplo, também não tem havido um posicionamento que não de apropriar-se da CPLP, evidentemente que não há essa possibilidade, mas de afirmar também a centralidade da CPLP. Isso tem faltado ao longo dos anos e não tem havido, de facto, esta preocupação. De modo que, a mim parece que é muito bom falar com a comunidade da POP, mas a concretização dessa ideia, a ser possível, levará muito tempo e levará, sobretudo, muita reflexão. Porque uma coisa que tem faltado também. Digamos, a reflexão sobre aquilo que se quer, que se pretende da CPLP. Na altura da sua fundação, as famosas jornadas luso-afro-brasileiras, em que muitos intelectuais participaram na discussão de que aquilo poderia ser ou vir a ser a CPLP, dos conceitos que eram discutidos, muita discussão interessante ou. Mas eu penso que já chegou a altura também de, digamos, das novas realidades que estamos a tratar, de pensar em, de novo, refletir sobre aquilo que se pode ou se poderá fazer no sentido de dar uma nova dimensão à CPLP. Isso é algo que, mas daí, isso também depende da vontade política dos Estados, que são, eu digo, que são a mola principal da evolução da organização.
Como diplomata de carreira e também como conhecedor das conversas que a imprensa não sabe, das conversas que não se conhecem fora, acha, no entanto, que haverá vontade das lideranças políticas em imprimir muito numa organização como a CPLP, quando há interesses tão díspares como os do Brasil, os de Portugal e de Angola e Moçambique, trazendo essa vocação africana que acaba de dizer e que é facto, tudo isto poderá levar a que se mude isto, ou acha que há só muitos interesses que estes países poderão não estar neste momento interessados em investir numa organização CPLP que tem países de quatro continentes?
Eu receio que seja essa segunda alternativa a que estás a referir. Porque, efetivamente, quando se vê, por exemplo, que há países que não pagam as cotas como forma de pressão sobre o funcionamento da CPLP. Isso quer dizer que a CPLP, em vez de ter instrumento da aproximação dos povos, da realização da unidade na comunidade, acaba por ser um instrumento, sobretudo um instrumento da política de cada Estado. Isso acaba por interferir, digamos assim, na execução da ideia inicial da construção e aquilo que muita gente interpretou como sendo a possibilidade da criação de uma comunidade. Eu penso que as considerações da natureza política ainda existem e irão continuar. Eu tenho podido observar, é possível, e espero que esteja errado, mas as declarações oficiais são uma coisa, mas a atuação interna, e isso eu tenho experiência suficiente durante os 4 anos que estive à frente da organização como secretário executivo, eu sei que isso existe, que há sempre a tentação de se utilizar o peso, a influência, no sentido de
de fazer com que as coisas corram de acordo com os interesses de cada Estado. Nesse aspecto aí não tenho grande...
Como vê a vertente linguística e a vertente cultural? Seriam vertentes que poderiam dar outra luz, outro input à Cplp?
Eu penso que sim. Eu penso que são duas vertentes extremamente importantes, sobretudo porque eu acho que um dos valores fundamentais que aproximam os povos da Cplp são precisamente da língua, que eu não tenho ilusões de que a língua seja de utilização universal a nível da Cplp, não é? Mas efetivamente é a língua oficial dos países, a língua portuguesa, excetuando talvez o caso da Guiné Equatorial, que é um caso especial, digamos assim. Mas também há os valores culturais que devem ser apropriados. Eu penso que podem ser sem grande dificuldade. Aliás, isso independentemente da existência da comunidade, é uma realidade. Porque nós temos algumas afinidades. O cabo-verdiano interessa-se por aquilo que é da cultura angolana, da cultura moçambicana. Para não falar de brasileiro, obviamente, da portuguesa. Mas também em Portugal se interessa muito por aquilo que se passa nos outros países. O Brasil também tem muito interesse em aquilo que se passa na África. Portanto, este é um dos elementos que me parecem que podem apresentar um papel agregador dessa comunidade. E é necessário fazer o possível para que esses elementos tenham um peso efetivo na construção dessa comunidade. Eu falo na construção dessa comunidade porque é uma comunidade que está em construção. E relativamente à língua portuguesa, aqui também há outro aspecto que é necessário utilizar, eu tenho feito em outras ocasiões, é que há que dar um real significado à existência do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, está cá em campo. Uhum. Na verdade, o Instituto é uma instituição, digamos que é considerada, tratada como uma instituição menor. E o seu papel tem sido muitas vezes até simbólico, extremamente limitado. Porque, efetivamente, quem desempenha, quem efetivamente leva a cabo políticas da língua portuguesa não é o único. Mas é o Instituto Camões e também, digamos, a sua congênere brasileira, que através dos seus programas, pelo mundo fora, tem contribuído pela afirmação da língua portuguesa e tem dado, inclusivamente, tem sempre que possível, sempre que sobram, digamos, alguns recursos, tem ajudado, digamos, o IRC. Mas o IRC não pode dizer na base das ajudas, ou é de facto uma instituição, é a instituição da Cplp, que tem como objetivo promover a língua portuguesa, ou então vai continuar a ser este aspecto simbólico. Eu receio que por vezes até a ideia seja de que, bom, isto está em Cabo Verde, não tem assim grande. O que seria muito mal, digamos assim, espero que não seja, mas às vezes dá essa ideia de que, como é uma instituição que está em Cabo Verde, não vale a pena dar-se aqui, tal, grande importância. Mas a ideia da sua criação, da sua criação, e devo lembrar que o IRCO é a primeira instituição reconhecida por todos os Estados, a primeira instituição da língua interestatal da língua portuguesa. Foi constituída antes da Cplp. Assim como a gente costuma também lembrar que a primeira organização interestatal, ou multinacional, diria assim, da língua portuguesa, foi até o NCP, a Conferência das Organizações Nacionalistas Portuguesas contra o Colonialismo Português. São dimensões que é necessário. Então, é necessário também integrar na Cplp,
porque fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa realidade, e é necessário que nós tenhamos a realidade como, digamos, como pano de fundo.
CPLP 25 anos, um passado e a projeção para o futuro. Uma conversa com o embaixador cabo-verdiano Luís Fonseca, ele que foi secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa entre 2004 e 2008. Foi mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, agora chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
A África do Sul entrou hoje no sexto dia de violência na sequência de protestos e pilhagens depois da prisão do antigo presidente Jacob Zuma, com um total de 72 mortes e mais de 1.700 pessoas presas. Há receios de escassez de alimentos e combustível à medida que os distúrbios começam a afetar os setores da agricultura, fábricas e petróleos. Os assaltos atingiram cadeias de abastecimento, ligações de transporte, especialmente na província do KwaZulu-Natal, no sudeste, o que, segundo observadores, pode levar à falta de bens e serviços em algumas partes do país. O governo diz que está a tomar medidas e a fazer consultas para se evitar essa situação. O antigo primeiro-ministro da República Democrática do Congo, Matata Ponyo, acusado de desvios de fundos públicos, foi colocado sob prisão domiciliária, afirmaram hoje fontes judiciais. O mandado do Ministério Público do Tribunal Constitucional, datado de terça-feira e assinado pelo magistrado Emmanuel Bonan, ordenou que Ponyo fosse colocado de forma preventiva em prisão domiciliária, disse a agência France Press. O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, prometeu hoje repelir ataques do que chamou de inimigos, isto na sequência de uma nova ofensiva de forças leais às autoridades eleitas no estado de Tigray, no norte da Etiópia, palco de guerra há 8 meses.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com os abusos dos direitos humanos na Coreia do Norte, incluindo severas restrições à liberdade religiosa, disse Daniel Nettle, alto funcionário do Departamento do Estado. De acordo com o último relatório internacional da liberdade religiosa, o governo norte-coreano continua a executar, torturar, prender e abusar fisicamente de indivíduos envolvidos em atividades religiosas. A falta de acesso ao país e de informações a tempo continuam a limitar o conhecimento de detalhes relacionados a casos individuais de abuso. Também torna difícil estimar o número de grupos religiosos no país e seus membros. A organização não-governamental Open Doors USA estimou que no final do ano, de 50 mil a 70 mil norte-coreanos estavam na prisão por serem cristãos. Em maio de 2020, a organização não-governamental Christian Solidarity Worldwide estimou que 200 mil pessoas estavam detidas em campos de prisioneiros, muitas por serem cristãs. O Centro de Dados para Direitos Humanos na Coreia do Norte, uma organização não-governamental com sede na Coreia do Sul, que cita desertores que chegaram ao Sul de 2007 a dezembro de 2019 e outras fontes, relatou 1.411 casos de violações de direito à liberdade de religião ou crença por autoridades norte-coreanas, incluindo 126 assassinatos e 94 desaparecimentos. Em outubro de 2020, a organização Korea Future Initiative, sediada no Reino Unido, divulgou um relatório baseado em 117 entrevistas com desertores que eram sobreviventes, testemunhas ou autores de violações da liberdade religiosa de 1990 a 2019. Os investigadores identificaram 273 vítimas punidas por envolvimento na prática religiosa ou em contacto com pessoas religiosas, por frequentar locais de culto ou compartilhar as suas crenças. O relatório revelou que elas foram submetidas à prisão, detenção, interrogatórios prolongados, punição de membros da família, tortura ou abuso físico contínuo, violência sexual, aborto forçado, execução e julgamentos públicos. Em 2020, pelo 19º ano consecutivo, a Open Doors USA classificou a Coreia do Norte no primeiro lugar do seu relatório anual da lista mundial de vigilância de países onde os cristãos sofrem extrema perseguição. Organizações não-governamentais e desertores disseram que o governo costumava aplicar uma política de prender ou punir familiares de cristãos. De acordo com Open Doors USA, se os cristãos norte-coreanos forem descobertos, eles serão deportados para campos de trabalho como criminosos políticos ou até mesmo mortos no local. Os Estados Unidos pretendem colocar as questões de direitos humanos no centro da sua política externa, reiterou o alto funcionário do Departamento de Estado, Daniel Nadler. Isso inclui promover a responsabilização dos perpetradores desses abusos contra a liberdade religiosa na Coreia do Norte. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã. Na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com